Está no ar a Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Isso aí, muito bom, muito bom. Bom dia, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio da Jornada Ágil 731.
Bom, eu vou dar só mais alguns minutinhos para o nosso grandíssimo convidado entrar. Mas já dando uma introdução aqui, né? Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente já pensa a quantidade de mudanças que teve nos últimos anos no mercado financeiro. O Pix mesmo eu uso como se tivesse anos e anos, mas ele é bem recente, né?
Na verdade, nesse mundo de inovação que a gente vive, a gente tem algumas facilidades no nosso dia a dia que parece que a gente sempre conviveu com elas. Por exemplo, o WhatsApp também, né? Então, eu não lembro de ter vida ágil antes do WhatsApp.
Eu concordo plenamente. Bom, eu acho que dá para a gente começar também já se descrevendo, enquanto o nosso convidado não entra. Eu sou uma mulher, cis, de cabelos ruivos. Na foto estou com um semblante mais sério e acredito que seja isso. Passo para você, Gi.
Olá, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos e todas que estão chegando dentro da nossa jornada hoje.
Gi, acho que mutou.
Me perdoem, eu tive que fechar um aplicativo que abriu aqui junto comigo. É segunda-feira, as coisas estão começando a acontecer, então é assim mesmo. Tudo ao vivo acontece e tudo junto.
Exato.
Eu sou Gisele Batista, sou uma mulher branca, uso óculos com aro vermelho aqui na foto. Meus olhos são verdes, estou usando um batom e, como sempre, estou com um sorriso bem grande na boca. Muito bom, Patrícia, estar aqui hoje para a gente poder conversar sobre esse bate-papo aí de mercado financeiro. Depois eu quero jogar as minhas pimentinhas, ok? Como sempre. Mas ainda tem que ser do ESG e da sustentabilidade. Passo a bola para o Gil.
Gildo?
Olá, bom dia, Gildo Cavalheiro, um homem branco, cis, estou de terno preto, camiseta branca e um fundo branco também. Muito bom estar aqui com vocês hoje.
Boa. Então, voltando para o nosso assunto aqui, né? Todo mundo aqui tem uma conta digital, por exemplo? Vocês utilizam bancos digitais?
Sim, certamente.
Então, começou com cerca de duas opções de bancos totalmente digitais mesmo, sem agência, todo mundo conseguindo fazer todas as transações necessárias online. Então, depois disso, os bancos tradicionais começaram a se questionar, eu lembro dessa época, né? Como que a gente vai competir com um serviço que, na época que começou, né? Não tem taxas, os valores eram menores, totalmente também online, que a pessoa não precisava ir até o local para conversar com um gerente ou algo do tipo. E aí começou a corrida das fintechs, né? Tanto que, há tempo atrás, eu entrei no meu emprego e eles já falaram, não, a gente está aceitando o banco X, porque esse banco é de uma outra, ali uma instituição financeira, que era clássica, mas teve também a sua fintech, investiu na sua fintech. E hoje em dia, a gente consegue encontrar fintechs para todos os serviços, seja uma loja de roupas, seja uma loja de eletrônicos, até mesmo uma loja de sapatos tem a sua própria conta digital. Então, assim, é uma coisa que realmente teve um boom, virou essa corrida, e todo mundo está querendo ter e facilitar o pagamento dentro do seu próprio negócio, coisa do tipo. Para vocês sentiram essa diferença que foi acontecendo aos poucos?
Ah, eu senti sim. porque eu lembro assim dos primeiros contatos, né, que tive com sistema bancário. Então a gente tinha, né, uma série de dificuldades ou empecilhos, e depois a vida, não sei se a gente pode dizer assim, Paty, mas a vida moderna foi ficando mais fácil. E aí vieram algumas inteligências aí para a gente poder agilizar. Eu confesso que eu ainda tenho alguns receios, ok? Porque a vida da gente fica toda dentro de um celular, então em alguns pontos, às vezes, isso, né, causa algum tipo de receio. Mas, sem sombra de dúvida, a gente tem agilidade aí que facilita muito, né, o nosso dia a dia.
Sim, eu mesma, eu já trabalhei alocada em um banco, era um banco digital também, e assim, uma coisa que eu senti nesse meio é que no quesito agilidade, você tem que pesar muito no pilar adaptabilidade, porque o banco precisa aproveitar essas ondas que dá, né? Por exemplo, saiu o Pix, a gente tem que ter a funcionalidade Pix aqui o mais rápido possível, porque outros bancos já estavam se planejando e tudo mais. E ao mesmo tempo que tem os processos bem organizados, porque tem toda a questão de segurança por trás, acaba às vezes virando uma pressão muito grande nas pessoas que trabalham com o desenvolvimento. Agora mesmo saiu o Pix parcelado, as lojas estão querendo colocar Pix parcelado, e nem sempre, né, a equipe está preparada para esses lançamentos de mercado também, fora as regulamentações que vêm junto com isso. Então, vocês acham que a agilidade em si, vocês já passaram por alguma situação que é bem nesse pique, grandes mudanças, tem que ter adaptação rápida? E como que foi assim, para a gente fazer um depara também?
Sem dúvida, as empresas do setor regulamentado, né, ou seja, regulado, elas têm que ter um planejamento aí adequado, porque existem datas bases, né, datas limites para que o lançamento aconteça. Então, um planejamento que seja adequado ao capacity que se exista dentro dessa empresa é altamente necessário, né? E, portanto, acredito que, independentemente do tamanho da empresa, o planejamento aí ele tem que acontecer de forma que a entrega seja feita na data, até porque isso representaria, no caso, né, um ponto bastante importante e competitivo dessa organização, seja ela qual for.
Sim, até falando em datas assim específicas, como você falou, Gildo, além da regulamentação, uma situação que eu passei, por exemplo, é que geralmente as fintechs, elas estão com diversas áreas agora, né? Por exemplo, hoje em dia a gente busca um banco que dê um bom cashback em alguma compra. Elas têm parcerias com diversas lojas e tudo mais. E eu lembro de uma demanda muito grande, que eu acabei atuando ali com o time. Eu estava em um time antifraude e chegou a Black Friday. E assim, quando eles começaram a falar sobre Black Friday, uma das principais preocupações foi: será que a gente vai aguentar a quantidade de pessoas que vai tentar aproveitar as nossas ofertas de Black Friday? Aí em seguida tinha a Copa do Mundo, então começa a ter aqueles espetáculos mais do que seria em algum ambiente mais normal, mas assim, digamos, menos regulamentado, ou assim também que acompanha a tendência de mercado. Porque no banco ele não tem só a questão de vamos vender o nosso produto, né? Vender o nosso produto é bem estruturado. Agora, quando a gente vai falar dos serviços internos, como a questão do cashback em si, aí a gente já fica, putz, mas vai ter gente entrando, eu vou precisar fazer um antifraude em gente entrando, e tem gente pedindo cashback, eu vou estar tendo que avaliar isso, vou ter que avaliar se a compra foi segura e tudo mais. E aí vira uma coisa muito maior do que um simples aplicativo de banco. Quando vocês veem assim, os bancos digitais, quais os motivos que vocês geralmente buscam para selecionar o que vocês vão usar? Qual é o diferencial que vocês tentam buscar no mercado e ficar, esse aí é aderente para mim?
Ai, do meu ponto de vista, vou dar minha contribuição aqui. A questão da agilidade, sem dúvida nenhuma, ok, a facilidade que pode estar trazendo, Então, é muito mais prático, você, né, faz uma série de serviços ali que você tem essas facilidades do dia a dia mesmo, né? E também tem muito a ver com, acho que questão das taxas que a gente está pagando. Então, a gente tem essa questão também de custo-benefício, tanto na questão de rotina, como também na parte de estar com como a gente diz, como mais uma economizando no seu dia a dia ali nas questões, é tempo e dinheiro, como se diz.
Isso é bom. Eu também, quando fui procurar, o que mais me conquistou é que eu estava em um banco tradicional, as taxas estão ficando altíssimas. A questão também de ter um investimento mais fácil, mais complicado, digamos assim, porque o meu banco tradicional, para eu fazer o meu dinheiro render, tinha alguns passos a mais. Alguns até envolviam falar com o gerente pessoalmente, montar uma carteira e coisas assim. Hoje em dia, a gente entra no aplicativo e sem muitos esforços. Você consegue analisar qual lugar que você vai aplicar teu dinheiro, onde que vai ficar melhor isso, onde que vai ficar melhor aquilo. Porém, com essa história também, né, de não tem taxa e tudo mais, a gente viveu muito, por exemplo, vou citar aqui o nome de uma instituição financeira, porque foi o que mais bombou, digamos assim, na internet. Eu via toda semana alguém falando que o Nubank ia falir. Porque ele não cobrava taxas, tipo, não tem como um banco rodar desta forma, como que ele não tem e tudo mais. E hoje em dia, eles estão gerando uma receita recorde, né? Tanto no país quanto fora. Então, assim, é uma coisa muito complexa, né? Todo ambiente tem a sua complexidade, mas eu acredito que o banco digital tem uma complexidade altíssima, porque tem todos esses serviços rodando. E ainda junta um pouquinho, né, questão de depender de serviços físicos, porque tem o cartão, querendo ou não, o banco vai te mandar um cartão. Então tem que mexer com toda a parte de automação, a parte de expedição ali, e acaba criando, né, diversas áreas um pouquinho mais complexas dentro também. Vocês também já tiveram a experiência de trabalhar em algum projeto que tinha que ser algo totalmente digital, mas ainda tinham dependências de ferramentas físicas?
Sim, e acredito que não tão cedo a gente vai, nós, né, de forma geral, vamos nos livrarmos disso, tá? É muito interessante esse ponto que você traz, Patrícia, das fintechs, dos bancos digitais, dos processos, né, que já estão aí na nuvem, um pouco mais na nuvem, digamos assim, né? Mas eu acho também que a gente não deve desmerecer e não deve de forma alguma olhar para o passado e olhar para trás e não aprender com ele, né? E o que a gente aprende com o passado quando a gente olha para as instituições financeiras um tanto mais tradicional? Que muitas das vezes, né, elas olharam para dentro de si, né? E hoje procura-se olhar para onde, né? O Nubank, como você citou, ele é um case de mercado porque ele nasceu de uma dor. Né? E ele nasceu com o um único produto que foi ali o cartão de crédito. A dor era, né? Como conseguir um cartão de crédito barato que funcione e a partir desse UX, né, que eles fizeram olhando para o cliente, portanto, não, ou seja, olhou para fora. Olha que louco, né? Ele olhou para fora ao invés de só olhar para dentro. Então nasce o Nubank e hoje ele está aí se provando que consegue fazer coisas. Né, que outras instituições talvez não conseguiria com os sistemas rígidos que ali existiam. Mas a gente deve lembrar também que esses sistemas provêm de uma infraestrutura grande, pesada, ou seja, legado, quem trabalha aqui com programação, quem trabalha aqui com essas questões sabe do que eu estou falando. Não é fácil você fazer um depara, muitas das vezes, que o processo já está rodando, né? Ou seja, você já tem clientes consumindo aquela base e você fazer uma migração ali, portanto, APIs que funcionem, deem certo, numa linguagem mais nova, muitas das vezes não é tão tranquilo fazer, né? Muitos destes bancos, eles rodam, né, sobre mainframe. Então, pensem, tá lá, é super seguro, é super estável, né? Funciona muito, muito bem, mas é caro, é muito caro manter toda essa infraestrutura olhando para dentro. Enquanto que as fintechs já vinham eram aí, numa linguagem mais atual, mais moderna, e estão rodando na nuvem,
Né? Não que o mainframe não esteja na nuvem também, tá bom, pessoal? Aqui a gente precisaria entrar num viés técnico muito denso, não é o foco neste momento. Mas a escalabilidade que acontece na nuvem, ela é mais rápida, né? Porque tudo ali já está feito para isso. Então, neste sentido, Patrícia, o grande desafio que eu vi, assim, que eu vi acontecendo foi, primeiro, paramos de olhar para dentro, vamos olhar para fora, ou seja, entender a necessidade e o comportamento do cliente, a partir disso daí, entregar produtos, uau, produtos incríveis, né? Do outro lado, é ter uma solução tecnológica eficaz, viável, barata. Nem sempre foi o core das instituições financeiras no Brasil, porque aqui, como é um mercado altamente regulado, é um mercado altamente regulado, o setor financeiro sempre se investiu, ou na premissa era, né, se investir muito em segurança. E aí acabava se tornando caro também. Então, são desafios bastante grandes. Mas hoje, quando uma fintech financeira vai fazer o transbordo, né, para ali não ser mais uma fintech, mas ser uma grande corporação, ela também tem seus desafios de compliance, de segurança e por aí vai. Não é fácil também fazer esse transbordo, essa transição, né? Nubank, de novo, é um caso que a gente ainda está estudando, que a gente ainda está vendo acontecer ao vivo, mas estão se provando neste mundo altamente competitivo, o que é maravilhoso, né? O que é muito bom, que continue assim.
Isso que você falou é muito importante, Gildo, de já ter uma estrutura, né? E não vamos revolucionar e começar do zero aqui. E até trazendo um pouquinho também, né, dessa questão dos bancos mais clássicos, eles também se adaptaram até um tempo, eu acho que logo que começou esse boom mesmo do Nubank, muito se ouvia falar: ah, mas será que tal banco vai também disponibilizar os serviços online? Ah, não tem como, né? Porque o Nubank é totalmente digital, um banco do Brasil da vida, não. Então não vai ter como isso. E no fim, até uma das experiências que eu tive é que eu precisava abrir uma conta em um banco clássico, como Itaú, por exemplo. E eu fiquei assim: nossa, será que eu vou ter que ir lá na agência resolver tudo e essas coisas? E não, já tinha um aplicativo, já funcionava totalmente online, já dava para resolver meus problemas também de forma online, de casa mesmo. Porque geralmente, quando a gente pensa em banco, a gente pensa: putz, eu vou tomar um chá de cadeira aqui, vou ficar horas esperando para ser atendido, para fazer uma simples abertura de conta. E hoje em dia não é mais assim. Então a gente viu que essa questão, né, de trazer essa competição muito forte entre algo totalmente inovador e algo clássico que já dominava o mercado há um bom tempo, trouxe também benefícios para os bancos clássicos, né? Porque eu mesmo tenho banco digital, mas eu mantenho a minha conta em um banco físico também. E não é nem, acho que nem questão de confiança, assim, é que eu acho que é prático você ter os dois tipos de financeira ali para necessidades diferentes, por exemplo. Vocês têm bancos apenas digitais ou vocês mantiveram também as instituições que têm ali presencialmente, que têm também um serviço físico?
Quem tem um não tem nenhum, né? Bora ter mais de um.
Certíssimo.
E também acho que é tudo muito novo, né? Então, nós fomos fazer um financiamento, eu e meu esposo, para a nossa casa, e habitacional, né? Financiamento habitacional. E a gente recorreu ao banco que a gente tinha um relacionamento de 20 anos. Então, tem isso também, né? Como essas novas tecnologias, isso é tudo muito novo ainda para a gente. Então, a gente optou naquele momento, em função do relacionamento com a instituição, em função de saber, né, que tinha aquela possibilidade, a gente optou pelo nosso banco, vou chamar tradicional, mas é bem moderno também, né? Mas é que a gente às vezes recorte.
É, tradicional, acho que ultimamente também mudou o seu significado, né? Porque hoje em dia você consegue mexer até com Bitcoin e tudo mais nos bancos que a gente chama de tradicional, né? E o Bitcoin, pelo menos, ainda não faz parte da minha realidade. Eu entendo o conceito, já trabalhei com instituições que ofereciam, mas não faz parte do meu dia a dia. É uma coisa que é nova, vejo muita gente investindo, mas como o meu perfil de investidor ainda não chegou no nível de atuar com Bitcoin, eu não utilizo, mas os bancos tradicionais já têm, né? E isso é legal, porque coisas totalmente novas estão vindo para instituições financeiras que já têm, igual você citou, né, Gi? Mais de 20 anos de mercado. Isso é muito bom.
Certo. Paty, vamos fazer o recorte de sala aqui, e aí eu queria entrar numa temática que tem tudo a ver com o mercado financeiro, e aí talvez a gente puxando para essas inovações, mas do ponto de vista do ESG. Pode ser?
Fechadíssimo. Vamos lá, então. Bom, pessoal, hoje estamos no episódio 731 da Jornada Ágil. Na verdade, o episódio 840 da Jornada Ágil 731. Estamos falando sobre carreira ágil com o tema mercado financeiro. Falando um pouquinho aqui sobre como foram as mudanças nesses últimos anos e tudo mais. E convido vocês a também nos escutarem através de outras plataformas. Aqui a gente é multiplataforma, então você vai encontrar a gente no Spotify, no YouTube, como em outras também, disponibilizando aqui as nossas gravações. E na produção aqui, contamos com o suporte de membros, a coordenação geral aqui. Hoje estamos com o Gildo e a Gisele, e como o Universo Ágil está sempre pensando à frente, a partir deste mês de maio, vamos emitir um certificado de participação em todos os nossos eventos. Então, para isso, basta se inscrever gratuitamente nas Talks usando a plataforma do Simpla. Legal, né, gente? E aí, depois da finalização aqui do nosso papo, o certificado será gerado.
Ah, bacana. Sempre com inovações, né? Só antes de a gente entrar nesse tema, eu acho que tem muita essa relação. O MacGyver Duarte falou que o crédito está muito atrelado à confiança, e acredito que os bancos mais tradicionais, né, que tem isso, temos isso já construído com seus clientes. Com certeza. E aí, justamente nesse ponto de vista da confiança, eu queria aqui salientar, né, dentro dessa questão do mercado financeiro, o papel que teve do ponto de vista da sustentabilidade. Porque o ESG, né, aquelas três letrinhas aí que tem bagunçado muito o mercado, que vem do inglês, que se refere a environmental, ai, engasguei hoje, social and governance, então são práticas ambientais, sociais e de governança que as empresas podem estar colocando dentro dos seus processos para medir a sua maturidade em relação à sustentabilidade. Isso surgiu em 2004, 2005, como uma forma de, como o Gildo falou, né? Olhar para fora, o que que está acontecendo. Então, naquele momento, os grandes bancos, grandes corporações financeiras, olharam para o mercado e viram que eles estavam colocando recursos, investimentos em projetos ou empresas que, de certa forma, estava tendo algum tipo de impacto negativo em relação à questão do meio ambiente, da sociedade, e eles se preocupavam muito com a questão de anticorrupção, né, a questão da governança. Então, hoje, o que a gente tem de histórico de ESG, ou, né, essa preocupação muito grande, isso realmente vem dessa relação de confiança ou dessa coparticipação que os bancos, né, não queriam estar dentro deste processo, que o mercado financeiro tomou um posicionamento, e olha que bacana, né? Ah, mas dinheiro e sustentabilidade são coisas que não se casam, ou caminham completamente diferente? Não, não, bem pelo contrário. Então, a partir daquele momento ali, daquele recorte, houve essa movimentação, né? Pacto Global e mercado financeiro, e aí eles criaram alguns parâmetros para investimento, e que esses investimentos pudessem realmente estar com um olhar muito mais atento. E até na sua fala também, Paty, você colocando ali da questão de, né, como é que vai cuidar dos dados dos seus clientes, tudo isso tem a ver com o G do ESG, isso é governança, né? Então, a importância que a gente tem, ou a importância que a gente pode olhar para a questão de como tudo é englobado, né, dentro de uma mesma perspectiva, uma visão mais holística, de como o papel desse mercado financeiro, né, desses bancos, ou do dinheiro, vamos dizer assim, de uma maneira mais genérica, na construção deste mundo que a gente está tendo, ou buscando um mundo de uma outra forma, com outro olhar. Às vezes não é simplesmente só com oferta de produtos e serviços, né, que causam facilidades na vida da gente, mas também apresentando uma outra perspectiva, mostrando um outro olhar de que tipo de sociedade a gente está construindo, ok? Né, e qual é a sociedade que a gente vai querer ter num futuro mais próximo, para que todo mundo consiga estar na mesma página. Então, acho que esse é um ponto bem legal e que queria trazer aqui, né, para a gente poder pensar também da questão ou do papel desse dinheiro, desse mercado financeiro, dessas instituições, né, dos investimentos dentro dessa nova sociedade, dentro da nova economia.
Nossa, isso é muito importante. Inclusive, eu até abri uma conta no C6 há pouco tempo atrás, e aí eu tava vendo, né, que tinha o C6 Carbon. Eu fiquei, nossa, Carbon por quê, né? De onde saiu esse nome e tudo mais? E aí eu acabei descobrindo que o banco em si já traz no DNA essa questão de sustentabilidade. Então, ali o C de C6, por exemplo, seria já o elemento carbono mesmo, e 6 o seu número atômico. E aí eu estava vendo que eles têm uma iniciativa grande também para a questão da pegada de carbono. Então, desde lá, acho que eles começaram em 2020, coisa assim, então eles começaram um movimento de ambição net zero, que tem como objetivo reduzir 2 gigatoneladas de emissões de carbono acumuladas até 2030. E aí tem, né, ali as parcerias, as empresas com que eles também estão atrelados e tudo mais. E começaram a pensar nisso também na forma dos cartões. Então, tem cartões biodegradáveis, tem outras iniciativas também, como a questão de... Hoje em dia, a internet polui bastante também, né? É um assunto que geralmente a galera não para para pensar, mas a conectividade em si gera muito impacto no meio ambiente. Então, começou essa movimentação junto, né, com eles, de ambição net zero. Tem o cartão deles que eles chamam de Aqua também, que é o primeiro cartão biodegradável. Então, quando aquele cartão que você não utiliza mais, ou trocou de banco, e, não vou ter mais acesso a ele, já é um cartão biodegradável em si. E também na questão de educação financeira, né, que acaba ou não estando atrelada também, né, essas mudanças de mundo. Diversas fintechs estão investindo em educação financeira, não só para que as pessoas consigam utilizar os seus serviços da melhor maneira, mas que também aconteçam essas mudanças no ambiente, né, que a gente vive. Eu acho que isso é muito bacana, assim. Quando eu fui para pesquisar do C6 mesmo, eu fiquei, nossa, eu achei que era uma coisa totalmente aleatória, mas é um banco totalmente voltado para a sustentabilidade também.
Você... acabou de tocar num ponto, Patrícia, muito importante, que nós devemos lembrar de algumas coisas, né? O Brasil é um país continental, ou seja, gigantesco. A internet contribuiu muito para que nós nos tornássemos a nível de comunicação, né? Ou falássemos aí a mesma língua. Educação financeira é um tema, acreditem, poucas pessoas têm acesso a isso. E deveria ser um tema fundamental e básico lá na escola primária. Algumas escolas hoje já trabalham com o tema. Mas, e voltando aqui, né, aquela questão do banco tradicional, quem que era a pessoa que orientava você a aplicar e guardar seu dinheiro? Você disse, o gerente, quando você ia na agência. Até hoje deve ter gente que guarda dinheiro embaixo do colchão, pessoal. Até hoje deve ter gente que guarda dinheiro embaixo do colchão. Né? Então, essa parte da educação financeira que as fintechs começaram a promover exerce uma importância fundamental, disruptiva, nem vou falar, é disruptivo para mim isso daí, que nós deveríamos ter a nível de educação básica. Por quê? Porque isso permite que a Patrícia, né, que a Gi, que eu entre no aplicativo e fale, sobrou um dinheiro aqui, vou investir. Mas não é sobrar um dinheiro, eu vou planejar para que o dinheiro sobre dos meus rendimentos aqui e eu invista XYZ. Isso é educação financeira, isso é você tomar decisão sobre o seu dinheiro e fazer o seu próprio ESG aqui, né? Então, Olha só a importância que isso vai ter, né, no desdobramento de como é que a gente vai investir o nosso dinheiro. Muito legal.
E é bem sobre essa questão de gestão de risco, ok? Né? O que você está falando aí, tá, eu vou investir meu dinheiro em tal lugar, quanto que eu vou ter de retorno, ou quais são, né, os impactos que eu posso sofrer dentro deste processo. E isso é ESG, e foi assim que o ESG, né, foi criado. Então, e a visão do ESG que a gente tem que ter hoje é justamente isso. E ele saiu da perspectiva, imediata do recurso que estava sendo investido, e ele passou por uma amplitude, uma visão mais abrangente, pensando principalmente nas pessoas, né, e no ambiente que essas pessoas estariam vivendo. E é muito legal, né, a gente pensar isso do ponto de vista do ESG, porque o dinheiro circula, ok? Então, você faz um investimento lá com o teu gerente, seja lá no, na, no, no, na mesa do balcão lá da agência, ou você faz isso de uma maneira mais voluntária através do teu aplicativo. Mas esse dinheiro circulando, ele vai ser investido em algum lugar, que vai dar algum retorno, que vai voltar de novo, vai ser investimento e vai ser reaplicado, né? E essa visão ou esse caminho que você vai tomar, hoje existe uma regulamentação, começou muito pequeno, né? Foi nos anos de 2000, 2002 mais ou menos, que era o princípio de Equador, queria um pouco mais de equilíbrio entre essas finanças, e logo em seguida, 2004, 2005, surgiu as finanças sustentáveis né, do ponto de vista do ESG, mas existe uma regulamentação hoje do Banco Central que todos os investimentos, né, das agências, sejam virtuais, sejam, né, agências tradicionais, precisam emitir relatórios para que mostre onde é que está sendo colocado esse dinheiro, como é que está caminhando tudo isso, né? Então, é bem bacana. Porque existe um relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas. E olha que legal, porque esses investimentos ou essa nova forma de investir, né, com esse olhar mais acurado do ponto de vista da sustentabilidade, isso está mostrando como é que a gente pode ter, né, mais lucratividade a partir da perspectiva da consciência, ou, né, ou de um equilíbrio socioambiental. E vendo isso como lucratividade, business mesmo, né? Então, eu preciso investir, eu preciso ganhar meu dinheiro, reinvestir meu dinheiro, mas eu posso fazer isso de uma maneira muito mais inteligente e tendo esse compromisso, né, que a gente pode dizer assim, com uma agenda global voltada à questão da sustentabilidade.
O Márcio mandou um link aqui que eu abri. Eu falei, nossa, que bacana. Você quer falar um pouquinho sobre, Márcio?
Bom dia, quero sim. Além dos bancos digitais que vocês estão falando, desculpa, meu nome é Márcio José Felipe, sou um homem negro, de chapéu newsboy, sou cego, tá? Sou tecnólogo em rede de computadores e consultor de tecnologia assistiva. Por que eu trouxe esse link, o Patrícia, sobre essa situação dos bancos digitais e as estruturas digitais? Que com isso conseguiu visibilizar uma parte da população que é invisível e consegue assim ter movimentos de conta. Pessoas com deficiência hoje em dia têm um pouco de autonomia para movimentar contas por causa da tecnologia, a tecnologia assistiva que está junto. E uma dessas histórias, eu estava tentando até achar a história para vocês, em 1995, pô, para você ver que é tão antigo, um cego que era usuário do Banco Bradesco mandou uma carta para eles, tá? Reclamando que não tinha movimento, ele não poderia fazer movimentação em banco porque as pessoas que estavam lá estavam não estavam capacitadas e preparadas para atendê-lo. Mesmo assim, ele queria ter isso. O diretor se comoveu. E ao mesmo tempo ele lembrou da filha que tinha esclerose múltipla, um dos diretores. Até morreu há pouco tempo esse diretor. E aí, ao passar, ele inventou uma estrutura chamada Bradesco Acessível, com tudo que for possível para ter, ele achando que aquilo ali ia ser só para ajudar essas pessoas. Ao contrário, ele ganhou público, não só ele, como outros bancos que foram imitando. Ele chegou ao ponto de fazer um leitor de tela, que eu, tipo eu, e a Carol, que está embaixo, que é cega, utilizamos. Eu já usei muito esse leitor de tela, que se chama Virtual Vision. Ele era preparado, igual o NVDA, que é um leitor de tela que é para computador Windows, ele era preparado para ler tudo que tinha no computador e ainda mais as estruturas do banco financeiro. O que, que ele ganhou com isso? Ele ganhou consumidor. Então, ele ganhou 6 milhões e 500 mil pessoas aqui no Brasil. E, além disso, com as estruturas, como eu falo aqui para vocês, quando a pessoa escuta as pessoas com deficiência para ter essa consultoria, elas ganham com isso. Por quê? Além disso, ele percebeu que a paleta que ele colocava de cores para pessoas com baixa visão, o zoom, ajudava daltônicos. E no mundo são 350 milhões de daltônicos. Então, é isso, pessoal. Esse banco aí que veio digital, entrou muitas pessoas, não um banco só digital, como o Pix, as pessoas cegas hoje em dia fazem a sua autonomia, mexe nas suas contas. Quem tem BPC, utiliza ali, faz empréstimo. Quem tem contas, é autônoma. Por exemplo, eu trabalho por mim mesmo, tenho minha consultoria. Eu faço troca de dinheiro, movimentação, com muito mais liberdade. Sim, aí existe um pouquinho de responsabilidade também da pessoa com deficiência de aprender também a ter habilidade digital. Então, o dia que as empresas olharem como Itaú, o Banco Bradesco, até essa empresa que você falou aí, que eu não uso não, mas é muito usada aí, que é o Banco Digital, que vocês acabaram de falar há pouco tempo aí, já botou agora até cartão em braille e cartão com estrutura aqui. Sim, é importante, sim. E usando NFC, mudou muita coisa, porque as pessoas não olham isso. O consumo na época da Covid era em casa, certo, pessoal? A maquininha que está se usando é touch. Para pessoa cega, isso pode ser um perigo. Mas agora existe o NFC. Olha como é que muda. O NFC, a pessoa vai lá e troca, faz a transferência tranquilamente, já chega a notificação e meu talkback me avisa. Você comprou na drogaria tal, tal, papapá, papapá. Então já avisa tudo. E tem maquininhas com acessibilidade. Então, o consumo aumentou. São 45 milhões de pessoas que as pessoas do banco ganharam como consumidores, que já eram, mas eram invisíveis. Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Eu acho que é importantíssimo olhar as empresas que pensam, vamos olhar, vamos escutar isso, olharem essa acessibilidade, porque elas ganham consumidores. Elas não estão fazendo um prazer só. E aí está envolvida o ESG, que é o Sustentabilidade e Governança, e também junto está a inclusão social. Acho importante isso. É o que eu tenho para trazer para vocês. Melhorou muito com os bancos digitais. Tá bom, Patrícia?
Nossa, Márcia. Porque realmente, né? Não são poucas pessoas que precisam da acessibilidade. E, assim, melhorar a vida do ser humano devia ser o propósito de todo produto digital. Então, saber que o banco digital trouxe isso e o quanto isso já está avançado, assim, de verdade, eu fico encantada mesmo. Eu acho que com esse boom também das inteligências artificiais, vai dar um casamento bem legal, né? E até mudando vidas. É uma coisa que eu gosto muito de pensar, né? Até que alguns anos eu estava lendo um livro sobre User Story Mapping, que era de trazer o cliente para a aplicação e também saber estruturar o seu produto. E uma das coisas que tinha no livro é que as pessoas de produto e desenvolvimento não podem pensar, ah, eu estou fazendo apenas um produto ali, ou estou apenas lançando, digamos, um banco, coisa do tipo aqui. Não, eu estou lançando algo para mudar o mundo mesmo. Eu quero mudar um comportamento atual. Eu quero a evolução de algo aqui. E você contando isso casa muito com essa história.
Patrícia, só para falar para você e você ficar mais emocionada. Eu tenho um amigo, você pode procurar, é um escritor, Alex Garcia. Você imagina uma pessoa surdo, cega, que tem microcefalia, que não anda direito, tá? Ele não tem como andar direito, podendo fazer movimentação em banco, ele faz. Porque ele é surdo e cego. Ele é surdo e cego. Então, ele faz a movimentação à vontade. Ele tem, por quê? pelas tecnologias assistivas e a facilidade dos bancos. Ele faz no Bradesco, no Itaú, ele utiliza o conversor do banco e leva para a linha Braille. Ele é um grande consumidor? Sim, porque você pode ver que vai vir um projeto aí do governo de linhas Braille, de toda a estrutura de equipamentos para pessoas com deficiência, que não é barato. Uma máquina Braille custa R$12.000, uma linha Braille R$8.000, uma impressora R$26.000. Então, quando a pessoa olha o Reatec, depois quiserem buscar, vocês vão ver que o consumo da pessoa com deficiência é caro. E as pessoas olham as pessoas com deficiência como vulnerabilidade pobre. Não. Quem tem uma instituição e vai investir em pessoa com deficiência, vai gastar. Então, o banco, não bobo, que tem que ser olhado dos dois lados, ele olhou, opa, tem área financeira aí que eu vou investir. Se você entra no LinkedIn e vai na estrutura de Reatec, que é a feira de tecnologia para pessoas com deficiência, você cai para trás. Que é muito investimento. E as pessoas pensam, ah, não, estou fazendo um favor. Eu tiro esse olhar porque há investimento. Então, esse cara surdo e cego, hoje em dia, ele faz a movimentação bancária dele sozinho, sem ninguém se meter na senha dele, nas estruturas dele. A linha Braille é que converte o áudio, que ele captura em leitor de tela do banco, e tu converte para Braille, num painelzinho de teclado que ele vai subindo e descendo os pontinhos. Então, olha o que a tecnologia fez. Uma pessoa surda e cega, que não tem movimento no corpo, a ter sua liberdade financeira. São 40 mil no Brasil e 150 mil no mundo de pessoas com deficiência visual e surda juntas.
Desativar micro. Muito legal, Márcio. Porque você traz essa visão realmente de que como é que eu posso fazer algo, ok, para outras pessoas, eu posso impactar, mas ao mesmo tempo, né, eu vislumbro isso como mercado e posso ampliar a minha atuação enquanto empresa, enquanto instituição financeira. E de novo, a gente está fazendo o ESG aqui. Muito legal, e essa visão e cada vez mais essa acessibilidade ou essa inclusão, né, de grupos devem mesmo fazer parte da nossa sociedade e utilizando, aí vem a raiz, utilizar essas inteligências e tecnologias para que a gente consiga trazer conforto e bem-estar para todos. Prezando aí pela participação de todos, o Tom pediu para deixar aqui a contribuição dele. Então, seja bem-vindo, Tom. Por gentileza, faça a tua descrição e pode passar aí a tua contribuição dentro deste grupo.
Bom dia, bom dia. Essa não é a primeira vez que eu venho aqui. Meu nome é Adairton Teixeira. Todo mundo me chama de Tom, eu acho que é porque os americanos acham isso mais fácil. Eu tenho 63 anos, eu moro na cidade de Boston, Massachusetts, já estou lá há 23 anos, quase 24 anos. Sou um homem branco, careca, na minha foto eu estou com uma camisa, uma estampa preta e branca, e com um rosto ligeiramente de lado, estava tomando um café, eu sou um apreciador de café, é o que eu vou fazer agora nesse momento. Gosto muito desse grupo aqui, mas não tenho participado com a frequência com que eu gostaria. Gosto da maneira séria como os assuntos são tratados. Sou amigo do Márcio, porque eu não sou uma pessoa perfeita. Então, sempre falo com o Márcio praticamente todos os dias. E eu ouvi ele falar sobre NFT. NFC. Eu queria dar um toque para vocês, quando você nunca sabe quem está aqui do outro lado ouvindo, e eu não sabia que se usava essa sigla em português como NFC também. E aí eu falei, caraca, será que se usa esse tipo de transação com cartão por aproximação, se refere desse jeito aqui, assim, então? E é isso, mas tem muita gente que não sabe o que significa essa sigla, e muitas vezes a pessoa pode ficar na conversa sem ter uma ideia precisa do que se está falando, porque muitas siglas são idênticas a outras e podem confundir, e quando ela for em inglês, ela é invertida. Então, fica aí um toque para que a gente possa, quando se referir a uma sigla que não seja tão popular, ou então que, mesmo sendo, que se faça uma ligeira referência sobre o significado daquela sigla. É, eu não vejo muito aqui. Bom, eu venho ao Brasil a cada 60 dias e não faço... Quem faz transação financeira para mim aqui é meu irmão. Mas eu não tinha... Essa foi a primeira vez que eu vi aqui no Brasil. O Márcio já ouviu falar disso outras vezes. Mas para mim, eu moro lá, é bem comum. Mas eu não sabia que aquilo era tão comum quanto. Mas eu tenho a impressão de que para muita gente que não é do mercado financeiro ou que não tem... atividade corporativa e tal, talvez essa sigla não seja tão popular assim. Mas o Márcio é um cara muito bom no que ele faz e sempre contribui muito, envia muito material para dar suporte ao que ele diz. E gosto muito dele. E era isso, queria desejar um bom dia a todos. Estou aqui atento, estou em São Paulo nesse momento, por mais alguns dias. E amanhã de manhã estou aqui de novo, viu vocês? Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, bom dia.
Tom, aproveitando que você está em trânsito aí, né, passando uns dias aqui, mas que vive já há bastante tempo nos Estados Unidos, nós estamos falando de um mercado, né, que é o mercado financeiro. O Brasil ele tem se destacado neste quesito, né, inovação, rapidez, né, nas soluções financeiras. Como é que você hoje tem consumido e vivido, né, vivenciado este mercado financeiro aí norte-americano? Né? Nós estamos avançados em relação a eles em uma série de assuntos, mas mesmo assim, isso reconhecidamente, mas mesmo assim eu tenho uma sensação que a grande população não tem consciência disso. Como é que você vê essas diferenças entre o mercado financeiro aí para soluções, né, americano, e quando você vem para cá e começa a consumir este mercado financeiro, essas soluções aqui dentro do Brasil, como é que você vê essas diferenças?
Olha, Gildo, obrigado pela tua pergunta. Você acabou foi me dando uma oportunidade imensa de falar sobre algo que eu queria muito falar. Podemos todos nós nos orgulharmos do mercado, da agilidade do mercado financeiro brasileiro, de como o PIX... O Pix é um grande produto. E já ele deve estar fora do Brasil. Fora isso mesmo, o brasileiro tem uma criatividade muito grande, ele é muito ágil nas transações financeiras. Existe um lado negativo disso que eu não queria muito mencionar, mas o fato de nós já termos vivido muitos perrengues é que faz com que nós sejamos tão ágeis assim. Nós estamos bem à frente. Eu estou falando como consumidor de banco, eu tenho conta em bancos muito grandes, como o Chase, que agora se juntou com um banco de Nova York lá, viraram um monstro ainda maior, mas são bancos muito conservadores, tem um papel muito importante no mercado financeiro global. O brasileiro... É muito ágil nas suas transações. Os bancos são mais rápidos no processamento das transações. E eu vou dizer uma coisa ainda, vou um pouco mais além. Com esse bicho que está aí de inflação, e que nós, brasileiros, sabemos tirar isso de letra, o americano não dorme, o americano não sabe mais o que fazer com a inflação, pois não tem essa vivência e você se referiu a consumo, essa vivência de comprar alguma coisa hoje que amanhã tem outro preço. Eu tomo uma cerveja, uma determinada cerveja, que me custava antes da pandemia R$6,99. Uma caixinha com seis. Essa cerveja custa R$12,98 hoje para um item, que não é um item que vai dar nenhum impacto na inflação, mas existem outros itens que são mais importantes, como frutas. Carne, que subiu muito, mas aqui no Brasil a inflação vai ser tratada com mais experiência e com agilidade, e os nossos economistas, que são muito bons, eles vão encontrar uma solução para isso mais rápida do que os americanos, porque eu nunca vi em todos esses anos americano verificar quanto é que custa uma caixa daquelas de ovos, eu não sabia quanto custa um pound de carne, nem um pacote de arroz, nem um, Nada. Eu não, simplesmente não olhava nada, ninguém olhava nada. E agora você está vendo os americanos devolverem os seus objetos na prateleira por causa da inflação. Isso é um, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, é um assombro que está aí habitando os lares americanos e que o mercado financeiro também não tem como explicar para a população como é que se convive com isso. Eles administram a inflação há um tempo, mas fazem isso muito na base do on the book. O brasileiro sabe fazer de todas as formas, inclusive on the book também, mas nós seremos mais rápidos para resolver isso. Já até estamos resolvendo isso com mais, com mais objetividade. Então, eu diria para você que a experiência como consumidor hoje está sendo, nos Estados Unidos, assombrosa. Eu me sinto mais seguro como consumidor aqui, porque, de alguma maneira, vão dar um jeito aqui. Nós temos experiência suficiente para administrar conflitos financeiros. Nós temos um patrimônio cultural na área da economia muito grande. Nós superamos uma coisa insuperável, Gildo. Você deve saber do que eu estou falando. Nós superamos algo que por muitos era considerado insuperável. E o Brasil vai dar certo, por mais que uns não queiram. Era isso. Obrigado.
Nossa, muito interessante essa perspectiva de mundo, né? Até porque, geralmente, nós, como brasileiros, sempre ficamos com a ideia de nossa, mas a gente está sempre atrás, o pessoal está muito mais avançado. E não é bem assim, né? O brasileiro tem essa mania também de não se ver como alguém que também tem conquistas grandes e conquistas avançadas. E eu vi isso, é bem legal, assim, é incentivador também. Porque a área de inovação aqui no país, realmente. E como o Tom citou, o brasileiro é criativo mesmo. A gente consegue trazer aí soluções. Muitas vezes não tão pensadas no restante do mundo. Alguém tinha aberto o microfone.
Vocês já ouviram falar dessa importância que eu dei para o Pix? Ou vocês sempre consideraram o Pix? É porque o Pix é uma coisa tão mágica que no Brasil ele é considerado uma coisa simplesinha. Não é simplesinha. O Pix é uma ideia genial. O Pix foi uma tremenda de uma ideia. Quem vai amar o Pix é um negócio chamado IRS nos Estados Unidos, que é o Receita Federal. Onde, fora do Brasil, aqui no Brasil o dinheiro é muito vigiado, mas existem ferramentas fora do Brasil, existem outras ferramentas para vigiar o caminho do dinheiro. E o Pix é uma tremenda de uma ferramenta para isso também. Mas é um facilitador de transações genuínas, é um tremendo de um facilitador, é uma ferramenta que dependeu muito de conhecimento técnico, dependeu muito da competência do nosso pessoal de economia, do nosso pessoal do Banco Central, dos nossos técnicos nessa área. Então, por mais que pareça uma ferramenta simples, o Pix não é algo simples. O Pix é um instrumento de movimentação financeira altamente funcional e que transformou a vida de muita gente, deu velocidade, sem custo, fantástico. Pode ter certeza de que muitos outros países estão na cola do Pix, inclusive os Estados Unidos, de copiar isso, de fazer algo parecido.
Então, Tom, essa é uma tecnologia bastante interessante, né, que ao mesmo tempo ela traz alguns desafios, né? E quais são os desafios que eu vejo aí? Quando eu olho para os produtos existentes, que ainda existem, né? Eles estão lá dentro das transações financeiras, né? DOC, TED, por aí vai. Esses produtos, eles cobravam ali uma taxa, um percentual do consumidor, das pessoas que gostariam de transacionar. O ano passado, salvo engano, não tenho esses números atualizados, mas o ano passado nós estávamos falando aí em torno de 14 bilhões, né, de reais em que os bancos deixaram de lucrar, e os maiores bancos, tá? Hoje já existe dentro do Pix, né, formas de monetização, Mas inicialmente o grande desafio do Pix era como trabalhar o dinheiro com a velocidade que ele ia de uma mão para outra, né? Porque os sistemas bancários, financeiros, eles são interligados a reinvestimentos. Quando você faz uma transação e seu dinheiro fica parado por um tempo, ele fica parado para você, mas para o sistema financeiro ele está circulando, ele está rodando, né? E o banco está criativamente ali fazendo render para te devolver esse dinheiro nesse tempo que ficou parado. E o Pix, ele traz essa dinâmica muito rápido, né? Segundos, literalmente segundos. Falava-se em 10, hoje fala-se em 3, 4 segundos, né, para você estar recebendo. Então eu acho que tem aí grandes desafios nesse sentido. O sistema brasileiro de Pix está ainda passando por um amadurecimento, e a hora que isso se consolidar e tiver uma forma melhor, ou de empatar com o que já existe, ou que ainda for melhor do ponto de vista de ganho, eu não tenho dúvidas de que a gente domina a tecnologia e de que a gente vai levar ela para fora, exportar ela para fora. E eu concordo com você, Tom. Eu concordo com você quando você fala que a gente começa a entender, os governos, né, na verdade, a gente não. Mas o governo começa a entender o caminho do dinheiro, porque a engine do Pix, ela está rodando dentro do Banco Central, que é interligado com a Receita Federal, e por aí vai, pessoal. Quando você estuda a arquitetura do Pix, ela é muito interessante do ponto de vista do governo estar, né, olhando o caminho do dinheiro. Então, eu concordo com você nesse aspecto aí, Tom.
Eu acho que todo esse movimento de Open Finance em si, né, tá ficando bem forte e tá trazendo muita inovação para a gente aqui. Desde serviços e tarifas, você conseguir fazer um melhor planejamento de como utilizar o seu dinheiro, marketplace de crédito, troca de crédito. Eu acho que isso ainda vai vir com mais inovação, e com certeza o Pix foi um pontapé inicial aí sensacional, tanto que começou, né, como a gente brinca com o MVP, que era somente pagamento. Hoje em dia você tem o Pix parcelado, você consegue retornar um Pix, né, tipo, fiz um Pix errado. Você consegue pegar esse Pix de volta. Então está sendo aprimorado cada dia mais, e acredito que foi o impulso que precisava mesmo para a gente entrar na época aqui, na era, né, de Open Finance, que promete trazer muitos benefícios para a gente. Bom, galera.
Patrícia, posso só falar uma coisa rapidinho que acho que é importante para vocês?
Claro!
Eu, antes de ficar cego, eu trabalhei em banco. E eu vejo uma mudança enorme. Eu trabalhei no Banco do Brasil, mas era terceirizado, eu era da Quadrata. Fazia configurações de roteamento de redes. Trabalhei no SESEC Andaraí, que é o Banco Central do Brasil aqui no Rio. E trabalhei no Real. E essa diferença que eu vejo, tinha um protocolo chamado CID, que é o protocolo de bancos, que é o Confiabilidade, Integridade e Disponibilidade na parte da segurança da informação. E hoje em dia eu vejo esse protocolo ser cumprido, que a gente chama de SIDA, que é o Confiabilidade, Integridade, Disponibilidade e Autenticação. Então, o caractere que não era muito cumprido, hoje em dia está sendo cumprido, como o Gil falou e o Tom ficou admirado. Eu vejo isso acontecer rapidamente por causa da disponibilidade. São os três critérios de que são mais usados na segurança da informação, os pilares, que é confiabilidade, integridade e disponibilidade. O D não era muito forte, porque tinha quedas diretas, não tinha uma ligação para todos os clientes. Hoje em dia tem. Fico feliz nisso, porque também não quer dizer que é perfeito. É eficiente, eficaz não. Então veja esse ponto aí que eu acho que essa mudança trouxe em cima disso. O Pix, bancos digitais, trouxe esse apuramento todinho. E interligado à receita, esse cruzamento de dados, isso importa muito. Então eu queria trazer só esse olhar que melhorou muito para todos. Tá bom?
É importante. Microfone voltar.
Voltar. Essa é a visão.
Janela pro... Desativar micro...
E até nessa questão de disponibilidade, né? Uma das coisas que um amigo meu estava falando muito, né? Que o Nubank disparou mesmo em relação a outros bancos, quanto à usabilidade e tudo mais. Porque o pessoal olha e fica. É o meu produto. Se não tiver ali um aplicativo bom, disponível e tudo mais, como que eu vou fazer o meu serviço funcionar? Então, investimento em disponibilidade, como você falou, Márcio. Real, assim, hoje em dia é uma das coisas que o pessoal mais trabalha, porque também, né, na geração que estamos, disponibilidade é essencial. Tem diversos concorrentes, diversos serviços e tudo mais, então o diferencial tem que estar aí no dia a dia. Bom, galera, eu queria agradecer a participação de cada um. Gildo, Gi, Márcio, Tom, foram sensacionais, acho que enriqueceram demais o papo. Também trazendo uma visão que eu não tenho no meu dia a dia. Já foi super legal aqui esse compartilhamento. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. E a gente vai encerrando aqui hoje, então.
Obrigado, bom dia.
Queria agradecer e desejar um excelente dia para cada um e cada uma de vocês. Bora lá.
Realmente foi maravilhoso, aprendi demais. Márcio, Tom, muito obrigada aí, Gil e Paty também. Bom dia a todos e uma semana maravilhosa para todo mundo.
Você tem clareza dos desafios da sua equipe, eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no Universo Ágil Hub.